Audiobook Grátis apresenta Haviamos nos criado um mundo com o que há a partir da realidade. Quando por algum tempo nos separávamos durante o dia, reuníamos-nos logo, às horas de jantar, ou depois, num qualquer restaurante pouco frequentado, cerca da rua larga de S. Rock ou do Chiado. A sobremesa, o café abria-nos as regiões visionárias em que vivíamos, o essa de Queiroz bebia-o com atenção concentrada e reverente, curvado de alto sobre a chávena, para onde cada feição, principalmente o nariz comprido e adunco, como que se prolongava aguçada. A uma primeira chávena seguia-se uma segunda e uma terceira e íamos para minha casa continuar a beber café, às vezes até madrugada. Nestas circunstâncias foram escritos, por essa de Queiroz, muitos dos contos agora reunidos em volume. Eu morava no primeiro andar da casa N.U. 19 da então Travessa do Guarda-Mor, em pleno Bairro Alto. No meu quarto de estudante havia um grande armário cheio de livros, cavado na espessura da parede, uma grande mesa central sobre que se escrevia, e uma secretaria de feitio estranho, dada meu pai por Almeida Garrett, usada por este para escrever de pé, que sugeriu a essa de Queiroz a forma da mesa onde, anos depois, em Paris, quase sempre trabalhava. Uma larga janela de sacada abria para a Rua dos Calafates em frente a prédios baixos que, por isso, não impediam o acesso do ar, da luz, e a vista de um espaço aberto que dava uma impressão de vila de província. No mais próximo desses prédios moravam duas raparigas, muito novas e bonitas, a cantar, costurando ativamente o dia inteiro, entre craveiros e manjericões, por vezes, para o essa de Queiroz e outros líricos fantasistas que me visitavam, pontos de partida de longas variações, em verso e prosa, sobre o eterno feminino. Certas noites, entrava o essa de Queiroz, já tarde, no meu quarto, com um rolo de papel na mão, dizendo, sou eu, sim, amigo. E aludindo aos corvos, milhafres, gaviões, que com tanta frequência, fantasticamente apareciam nos seus contos, acrescentava, sou eu e os meus abutres, vimos criar, devorando cadáveres. Muitas coisas preocupavam o essa de Queiroz quando trabalhava. Durante tempo só pôde escrever em certo papel ao maço, que ele próprio ia comprar a uma loja pequena de chá e papel selado, no N.U. 41 da Rua Larga de S. Rock. Havia de entrar no meu quarto com o pé direito, suspendendo-se por isso, no último momento, recuando o pé esquerdo agourento, quando já este inoportunamente se adiantasse, e fazendo, hesitante e confuso, antes de enfim passar a porta, um ruído inexplicável. Tinha o terror das correntes d'ar, e andava continuamente a fechar a janela, ou as portas, a mudar a posição da cadeira onde se sentava, murmurando em voz cava, é a pneumonia, a congestão pulmonar fulminante, a morte, menino. A luz do candeeiro de petróleo, que usava, feria-lhe a vista de modo que, a fim de a concentrar sobre o papel em que escrevia, ou sobre o livro em leitura, prolongava, do seu lado, o abate-or, com longas tiras de papel. Não podia suportar poeira nas mãos, e levantava-se a miúdo da mesa para ir, cuidadosamente, interrompendo a composição, mas recitando em voz alta as frases que tinha escrito, lavar as pontas dos dedos. Fumava constantemente cigarros, enquanto trabalhava, inclinado sobre o papel que olhava muito de perto. E, uma vez embebido nas suas criações, não falava, não escutava, não atendia a coisa alguma, embrulhando o cigarro, indo lavar as mãos ou fechar a porta, passeando pela casa, sempre muito curvo, com passadas altas e largas, fazendo gestos de dialogar com alguém, resfolegando ruidosamente, abrindo muitos olhos, elevando e baixando nervosamente as sobrancelhas, as pálpebras, e as rugas horizontais da testa, onde ondulava, convulsa, a sua madeixa corredia, negra e triangular. Escrevia com extrema facilidade e, nesta época, emendava muito pouco. As imagens, os epítetos ocorriam-lhe abundantes, tumultuosamente, e ele redigia rápido, insensível à repetição de palavras ou a desequilíbrio de períodos, sem exigências críticas de forma, aceitando, comovido, o que tão espontaneamente, tão sinceramente lhe ocorria. Quando essas noites, ele me lia alguns dos seus contos, a figura e a voz completavam-lhe as fantásticas criações. erguia-se quase nos bicos dos pés, de uma magreza esquelética, lívido, na penumbra das projeções do candeeiro, os olhos esburacados por sombras ao fundo das órbitas, sob as lunetas de aro preto, o pescoço inverosimilmente prolongado, as faces cavadas, o nariz afilado, os braços lineares, intermináveis. Então, com gestos de aparição e espanto, a voz lúgubre, sentimental, enfaticamente patética, ou gargalhando sinistramente, declamava. Às vezes, alta noite, quando a excitação do trabalho e do café nos havia quase alucinado, saíamos pelas ruas desertas do bairro Alto, ou estendíamos as nossas explorações à Moraria, à Alfama, em volta da Sé e pelas encostas do Castelo de São Jorge, a examinar a fisionomia fantástica, e quase humana, das casas antigas, algumas ainda então, nesses bairros, mouriscas ou medievais. As casas sem luz, escreveu essa de Queiroz, têm o aspecto calmo e sinistro dos rostos idiotas. De uma vez, quase de madrugada, seguindo a rua de São Boaventura, divisamos ao longe, no pateu do Conde de Soure, uma fila de homens agigantados, segurando como que longas e grossas lanças, cujos ferros se perdiam talvez na atmosfera mal alumiada e cujos coutos se esfumavam na massa confusa do que parecia ser nuvens rasteiras. Estes homens eram para nós apenas esboçados por grandes massas de sombra e luz. De alguns saíam barbas hirsutas. Estavam imóveis. Tivemos a impressão de um quadro sobrenatural. Aproximamos-nos. Eram varredores municipais que esperavam, encostados às vassouras, a hora de se dispersarem pela cidade. Nas noites mais serenas, nas noites de luar, saíamos da cidade e íamos pelos campos e pelos montes, ou ao longo das margens do Tejo, conversando, improvisando, até nascer o sol. De ordinário, nas noites de composição e conversa, ou em seguida as nossas divagações peripatéticas, ou essa de Queiroz dormia em minha casa. E havia, para ele, ritos determinados no modo de dispor a roupa que despia, antes de se deitar, colocando os punhos sobre uma mesa pela ordem porque os tinha usado, no braço direito e esquerdo, respectivamente, e dispondo as botas à porta, para que o meu criado as limpasse, sem nos acordar, também, pelo mesmo método, ordenadamente emparelhadas. E ao meter-se na cama, para explicar os seus movimentos supersticiosos, murmurava persignando-se, é preciso obedecer com fé e sem exame às leis subtis das coisas, ninguém sabe exatamente, menino, de que possa depender o curso dos acontecimentos, e o mistério complicado dos fados. Na época em que se publicaram os folhetins da Gazeta de Portugal, eram poucos os amigos que frequentavam a minha casa. O mais assíduo era, por esse tempo, além do essa de Queiroz, o Salomão Saraga que, quando aparecia, se ocupava toda a noite em explicar-nos, simultaneamente, a construção de carruagens, a fabricação de tecidos com desperdícios de lã, o livro do profeta Isaías, e os historiadores das origens do cristianismo. De tempos a tempos, o essa de Queiroz dizia-me, estamos nos tornando impressos. Basta de ler e imaginar. Precisamos de um banho de vida prática. É-nos indispensável o ato humano, inverosímil, se for possível tanto, a aventura, a lenda em ação, o herói palpável. Vamos poesiar com o capitão João de Sá, o João de Sá Nogueira, d'Artagnan d'África em disponibilidade. E íamos, com efeito, encontrar este nosso amigo, oficial do ultramar, que a ceia nos contava, durante o bacalhau com batatas, o meio bife, e o colares, as pitorescas façanhas das suas viagens nos sertões.